Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o André Torres.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite.
Com o Antônio Peçanha.
Opa, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite.
Com o Diego Cury.
Opa.
Com o Gabriel Reis.
Opa, falei.
Com o Ian Birkland.
Presente.
E com o Rafael Pomeroy.
Nem tenho como saudar você, querido ouvinte, porque o mal prevaleceu.
Hoje a gente voltou aqui no mundo pra fazer o nosso balanço final dessa Champions League muito maluca, com um jogo único, uma coisa, pô, única que provavelmente nunca vai acontecer de novo. E a gente foi dar as nossas impressões, os times, rever aquelas previsões que a gente fez no outro e vamos lá.
Precisa Passa. Rever a previsão?
Isso não tem conteúdo. Olá, eu sei que você está ansioso para ver esse programa, mas eu tenho que fazer esse insert para ter certeza que tudo vai ter contexto no que a gente vai falar aqui. A gente gravou esse programa no dia 24 de agosto. Até esse momento, o Messi não tinha deixado exatamente muito claro que ia sair do Barcelona, mas ao longo da semana as notícias foram esquentando e agora tá mais, bem mais claro que ele provavelmente vai sair e que provavelmente ele vai para o Manchester City. A gente não sabia disso ainda na época, então alguma coisa pode ficar desatualizada. Mas o debate foi bem legal sobre o Messi. Aproveitem, agora sim o programa. E aí a gente começa com Manchester City e Real Madrid. Esses jogos das oitavas eram só os jogos de volta, né? Os jogos de ida já tinham acontecido. Pô, deu esperada, né?
Deu lógica,
City,
né?
2-1.
Né?
Então.
Essa daí, esse
a gente foi.
Não, Jai, vai dizer que lá durante o jogo do City, assim, vai lá. Você não pensou assim, puta, será que a camisa do Real não vai pesar mesmo, mano? E eu pensei lá uma hora, mano.
Falei, cara,
será?
O Benzema pegou a bola, então. Eu falei, tá com o craque da França da história. Fazer gol no Benzema.
Cara, não existe.
É gol de gênio do Benzema, né? Pra variar.
É que eu tô benevolente hoje. Eu não sei se vou cortar essa parte. Mas, cara, sei lá, tipo, eu acho que o City, apesar de ter tomado gol, sempre se mostrou muito superior, sabe? E o Varane quis muito passar o Manchester City.
Sim, o Varane realmente quis
muito. Melhor em campo, melhor do City em campo foi o Varane, mano.
Não, eu achei que quando a gente fez as previsões, eu achei que ia ser mais atropelo do City, sabe?
Eu achei também.
Eu achei que se não fosse pela... Pelas falhas individuais, o City teria passado mais dificuldade, sabe?
Ah, mas a falha individual do primeiro gol ali, aquela falha individual ali, eu achei meio, tipo, consequência de um bom trabalho em campo, sabe? Eu achei que aquela falha ali do Varane primeiro foi, tipo, uma total pressão bem construída, sabe? Então, o segundo foi cagada mesmo também. Mas acho que foi
um pouco de pressão.
É, foi, exato.
Mas o
Gabriel Jesus tava sempre ali, tipo, de cima, tá ligado?
Uhum.
Não, mas eu entendo que você fala... Tipo, é uma pressão consciente, assim, mas, tipo, o Varane é tido como, tipo, sei lá, top 5 melhores zagueiros do mundo, sabe? Não é pra ele errar uma bola dessa, sabe?
Não, óbvio, mas...
Se o Pereira errar essa bola, a gente...
Isso aqui mas... do Varane, cara, porque caíram muito de pau nele e falaram, ah, pô, e nego vangloriando esse cara. Tipo, pô, ele teve um jogo muito ruim, claro, mas, pô, ele é um excelente zagueiro.
Pô, ele é campeão do mundo, né, cara? Titular,
é, cara, campeão da Champions, pessoal, quantas vezes? Pô, tipo, só fazer a justiça aqui, porque ele caiu realmente de pau nele, foi feio, assim, sabe?
É, mas é porque o jogo geral começou, geral viu, assim, aí sempre tem essas paradas, mas, foda, sempre vai ter esses caras que vão ver um jogo, assim, famoso.
É que nem o pessoal chamando o Neymar de pipoqueiro, né?
É, sempre vai existir isso aí, mas Jesus também jogou muito esse jogo aí. Vale ressaltar, né?
Sim.
É, a coisa triste desse jogo é que um dos melhores noves que já tocou o pé numa bola encerrou a participação nessa... Falando em Lyon...
Vi que meu comentário ficou pelo peso da camisa. Foi reconhecido. Queria falar sobre a camisa que ficou linda, o rosa do Real com o azul do City. Maravilhoso.
Eu achei que o rosa do Real...
Não, não fala nada, não. Vamos deixar a vergonha.
Não, eu tô nem gastando, pô. Pô, achei bonito. Bonitão mesmo, aquele rosa e o azul, mano.
Ah, não, cara, você interferiu no jogo de uma maneira.
Como um contraste maneiro, né?
Eu achei que o Rosa do Real caiu muito bem no melhor 9 de todos os tempos.
Caralho, que saco. Já começou
essa porra. Tá
foda, são né? muito chatos. O outro jogo de baixo era Lyon e Juve. E aí, eu que era eu e o senhor Ian Birkland estavam do lado de todo mas... mundo aí. Não, Cristiano Ronaldo vai resolver.
Você conhece o Cristiano Ronaldo?
Sim. É, nossa, realmente era absurdo a gente falar isso, né? O cara, ele nem é o maior artilheiro da história da competição, né?
Sim, pô, eu vou imagina, caralho também.
Imagina se tivesse feito dois gols também, né?
Vai ter que defender o Lyon.
Problema dele, cara, foi eliminado.
Não deu certo.
Foda-se.
A gente não tava tão errado, né? Tipo, a gente falou que o Cristiano Ronaldo poderia decidir. O Cristiano Ronaldo fez dois gols na partida. Não deu pra classificar sozinho, mas o cara fez a parte dele.
Ah, ele fez aquele
gol. Não, faltou o hat-trick, né?
Um que sempre teve dele.
É, mas falar que bater pênalti é fácil até você tá na marca do pênalti, né? Aí não é tão fácil assim.
Não, eu acho que o pênalti é tão importante que o presidente do clube tinha que bater. Mas sempre tem o dele de pênalti.
Você não tem.
Interpretar isso com você
sempre que... tem, sempre tem. Mas o que eu digo é que eu acho... Eu acho válido a discussão de, ah, o cara só faz gol de pênalti, mas eu também não acho que é pênalti é tão simples como o pessoal viu, tá ligado?
Não,
acho
não, que todo mundo seria o Cristiano Ronaldo.
É, daqui a pouco Dourado, vamos falar, pô, Henrique Dourado não é só batedor de pênalti? Exato, pô, um dos maiores noves aí, o cara não é só batedor de pênalti.
É história, tá ligado? Henrique Dourado pois é um craque completo.
Não, mas o Cristiano Ronaldo ainda fez mó golaço depois, jogou muito.
É, não, cara, então, aí que eu ia falar. Ele fez
um gol que ele
não fazia.
É, mas não deu, a máquina do Lyon não deixou. O espírito de Frederico Chaves Guedes e de Juninho, pernambucano, se uniram e não deixaram a Juventus.
Aí você deu uma força.
O Lyon tentou muito, hein? O Lyon tentou muito.
Sem nada.
Não, mas esse jogo foi aquele, né, tipo, me elimina aí, por favor. Não, não, deixa eu me eliminar.
Não quero.
É, mas também foi assim, a gente tá falando da Juventus, mas tem os méritos de Lyon. O Lyon surpreendeu todo mundo nessa reta final também.
Sim, chegaremos lá, imagino eu.
Mas o Lyon começou a surpreender contra o City. Porque, cara, contra a Juventus, assim, a gente cantou essa bola aqui. O Sarri não faz ideia do que ele tá fazendo. Tanto não, que ele foi demitido
surpresa.
Logo depois.
O Sarri é um...
Não, nenhuma surpresa.
Não, eu acho que não era favorito, mas é exatamente. Não fiquei surpreso, assim. Eu falei, caralho, mano, o Lyon passou, tipo...
Cara, a Juventus, assim, ganhou o jogo. Beleza, foi eliminado. Mas ganhou o jogo ali naquela de habilidade individual, né?
Porque
o time era um bando incrível, assim.
O Dybala clássico... tentou entrar ali, né? Porque ele tava meio machucado. Mas, pô, teve que sair também, então...
Ah, ele faz 5 minutos de campo.
Eu acho que nesses dois jogos que a gente comentou, a gente perdeu muitos bons jogadores, assim, que ao longo da competição. Eu gostaria muito de ter visto o Cristiano Ronaldo jogando melhor, mais tempo essa Champions dinâmica, assim.
Isso é interessante. Seria legal, mas também é legal que o Lyon tenha passado, pô.
Não, sim.
Foi maneiro ver um time diferente, pô.
Foi muito maneiro, foi muito maneiro.
Bom,
mas vocês vão falar que vocês não criam um vídeo com o Real Madrid do Zidane e Cristiano Ronaldo jogando essa Champions.
Não, eu vou ser sincero, cara. Eu não... Eu comecei a torcer pro Real depois que vi os dois gols do CR7, mas foi porque, pô, o cara é muito foda. Eu achei que, mano, se ele fizer um hat-trick vai ser histórico, então vamos nessa, sabe?
Juventus.
Sabe?
É,
Juventus.
Já foi um merda, hein?
Desculpa. Mas, sabe, tipo, o cara fez dois gols, cara, ia ficar um momento histórico, assim. Aí eu comecei a torcer, assim, mas, tipo, pô, analisando, assim, pô, é maneiro ver um time do Lyon passando também.
Não, e fora que o Cristiano, eu acho que não tem que provar mais nada também, né?
É, porra.
Essa altura,
é,
assim.
É mais que consagrado.
Ele tem, porra, 250 recordes, tá ligado?
Não, eu acho só maneiro puxar o debate de que, assim, eu acho que nem Messi nem Cristiano vão voltar a ganhar a melhor do mundo.
É,
eu acho muito difícil. Não tem mais esse pique
não, cara.
Assim, eu acho difícil olhando a parada. Mas a gente sabe que a FIFA lá, o The Best, tem aquela panela, né?
Não, deixa uma
cara.
Não tem,
mas é uma panela que é merecida.
Não, é. Eu também acho.
Não, é merecido, mas a panela existe. Por exemplo, 2010, o Iniesta não ter levado o melhor do mundo é um absurdo. Beleza, o Messi jogou pra caceta. Porra, o Iniesta ganhou Champions League, Campeonato Espanhol, Copa do Mundo.
Não, é um absurdo.
Sendo capitão da gente.
Mas o Messi saindo agora do Barça também, acho que realmente não, os dois já pararam. Já.
Porque o Ronald Koeman lá falou que conta com ele pra próxima temporada.
Ah, mas aí também.
Que ele vai lá. Eu
não significa nada, desculpa.
Cara, mas não, fala sério, qual técnico no mundo inteiro falaria assim, não, a gente não conta com o Messi pra
fazer. É, pois é.
Ok, eu não sei, eu não acho que ele tá tão decidido disso aí, não, cara.
Eu acho que é o momento que ele teve mais distante do Barcelona, assim, que ele mais considerou sair.
Parar.
Com razão.
Razão pra cacete.
Mas eu também acho que mesmo se ele não sair, não vai mudar muita coisa. Eu acho que eles também.
Mas eu acho que se ele sair vai ser feio. A gente pode tomar esse debate um pouco mais pra frente quando a gente falar.
É, nem chegamos no Barcelona.
Né? É, só completar mais uma coisa, é porque eu acho que é muito difícil ele ganhar mais alguma coisa, porque o Barcelona, tipo, dificilmente vem forte pra próxima temporada. Eles vão começar aquele negócio de reestruturação que vai durar, tipo, pelo menos uns 3 anos. Que aí já são mais 3 anos de carreira pro Messi, que não é mais tão novo.
É, se ele ficar. Mas se ele sair, eu também acho que não.
É, então, isso aí eu acho que ele não ganha. Então, eu acho muito difícil ele ganhar alguma coisa. Mas é o Messi.
Não, com, pô, Neymar pedindo passagem.
Mbappé.
Mbappé.
Pedindo muita passagem. Mbappé. É, mas Mbappé ainda tem mais 10 anos pra queimar ainda.
Lewandowski.
É, 10 anos de bola de ouro.
Benzema.
Não.
Fred.
Passaram imediatamente.
É, Fred, porra.
Foi bonito, André. Foi bonito. Fui junto.
Então vou falar do Barcelona, porque o Barcelona passou do Napoli.
Okay.
A gente falou que o Napoli ia passar.
A gente, aí é aquela coisa, tipo, a gente falou que a Napoli ia passar, mas, tipo, baseado no fator que o Barcelona tava horrível. A gente errou esse jogo, mas a gente acertou.
O Barcelona tava horrível.
A gente acertou o motivo, né?
Eu apostei no Messi, não desisti do Messi. Ele foi lá e jogou muito naquele jogo. Mas eu também já tinha falado também que ia tomar um sacode do bairro. Não como foi, né? Mas a gente fala disso depois. Mas pelo menos isso aí, o Messi não seja abandonar o Messi, não.
O Napoli jogou muito mal, foi meio...
Cara, eu acho que eu nem vi esse jogo. Porque eu tava vendo outro jogo que tava tendo na hora. Mas assim...
Foi na mesma hora do jogo do Bayern.
Eu achei que o Napoli, sei lá como é que fala, ia passar... Mas por esse lance do Barcelona tá, enfim, com o Kikse, um técnico horroroso, uma incrível tática de bola no Messi rezar, essas coisas.
Aquela história, essa tática pode dar muito certo, né? Assim.
Pode dar muito errado, como
sim. Digo. Sim, sim. Pode dar muito errado também, mas é aquela coisa, né?
Mas tipo, assim...
Bola no Léo Pelé, bola no Messi.
Mas era melhor que no mês passado, né?
O Barcelona teria sido muito melhor cair pra Nápoles, com certeza.
E assim, se a Nápoles ganha de 1-0, sei lá, empata e aí passa nos pênaltis, pô, azar, pênalti da loteria.
Mas, cara, eu acho que vai ser um mal que vem
pro Não, país, não, sabe? Calma aí.
Calma aí.
Perder não, de 8-2...
Tô falando que perder de 8 é bom.
Eu acho o mal necessário.
Eu acho que o futuro do Barcelona, agora, com esse baque instantâneo,
eu acho que a reestruturação
vai ser melhor do
se
que
tivesse
parcelar.
Se tivesse
1-0, se é um 2-1. Se é um 2-1, assim, ia ter aquele discurso, perdeu pro campeão, sabe? Pô, perdeu pro melhor time.
Não, tá. De 4 seria bom.
Cara, tomar um sonoro 8-2, cara, é uma coisa, tipo, que é pra você parar tudo e, tipo...
Era o que a CBF tinha feito, mas aí trouxeram
um
Dunga.
Eles levaram 7-1 deles, é isso. Tipo, agora vamos ver o que eles vão fazer com isso, sabe?
Já estão fazendo. Já demitiram o diretor de futebol, já demitiram...
É um grande ídolo do Barcelona.
Tem que mudar. Vamos ver agora. Eu confesso que eu tô empolgado pra ver aquilo.
Ah, espero que receba. Sim, não é a primeira vez que o Barcelona se reestrutura dessa forma, né? Tipo, em tempos mais ou menos recentes, assim. No começo dos anos 90, ganhou tudo. Lá com o Cruyff e tal, no comando. Perdeu a final da Champions League de 4-0 pro Milan. E aí começou o processo de reestruturação. Trouxeram estrelas surgindo. Rivaldo, essa galera. E aí voltou a ser, tipo, não uma hegemonia completa.
Uma potência, né, mano?
Voltou a ser um grande time. Assim,
um expoente do cenário futebolístico europeu.
Essa imagem de Barcelona que a gente tem, vai ver quando a gente vai pensar num exemplo de um time bom. Tipo, teu time no Brasil tá fazendo um puta jogo. Qual é o primeiro exemplo que tu pensa? Pô, tá parecendo o Barcelona. Cara, essa imagem de Barcelona como um puta time nasceu agora, tipo, recentemente, principalmente por causa do Messi.
Não, começou com o senhor Ronaldinho Gaúcho, né?
Começou com o
Barcelona teve, sempre teve bons times durante a história, mas assim, em cenário mundial e europeu como... Um todo, né? É realmente uma coisa mais recente. Começou assim, o Barcelona chegou em final de Champions
pode ter chegado, cara. Mas o que eu tô falando é essa imagem.
Não, mas eu entendo o que você tá falando. Liberado,
tudo. Não, mas assim, por mais que tenha chegado em final de Champions antigamente, etc. Nunca, tipo assim, a final contra o Steaua Bucareste que eles perderam, não foi nenhum absurdo eles terem perdido, entendeu? Sim. A final contra o Milan, talvez, porque tinha o Romário em campo e tal. Mas mesmo assim, era o Milan do Maldini, a rapaziada toda.
Ah, mas não era contra o Madureira, né, então...
Então, tipo, só pra fechar o que eu tava falando, será que agora, sem o Messi, o Barcelona vai conseguir recuperar essa imagem, recuperar esse peso que eles têm?
Será que
cara, eu acho que vai. Complexo, né? Porque, pô, eu acho até que o Messi, ele é o maior nome da história do Barcelona. Mais que o Cruyff, mais que qualquer um.
Cara, o Cruyff, ele jogou pouco tempo. Ele é muito mais marcante como técnico do que como jogador no Barcelona.
Não, mas o Cruyff é um cara que, tipo, ele sempre teve ali. E ele talvez tenha sido o primeiro grande, gigantesco ídolo do Barcelona. É só por isso que eu tô fazendo
essa coisa. Não, pra mim ele, assim, o Messi tem mais que ele, até porque o Messi jogou de da base. Acho que eles são os dois grandes nomes da história do Barcelona.
Cara, eu acho que...
No momento que Cristiano e Messi se aposentarem, assim, tipo, o sarrafo cai um pouco, sabe? Então, assim, pô, já passou o Ronaldinho Gaúcho, o Eto'o, e agora tem o Messi. Tipo, e o Messi uma hora vai sair e vai chegar um outro alguém, sabe? Que vai vestir a camisa 10 e falar, não, eu sou o pica dessa porra, mano. Nem que seja o Neymar, o Mbappé, um desses caras assim, ou alguém que a gente ainda não sabe quem é, mas pô, acho que a instituição fica, sabe? O jogador, ele vai embora e...
Cara, então, a minha questão é essa, quem é maior, o Barcelona ou o Messi, assim, entendeu?
Tipo... Eu acho que é o Barcelona.
Não, o clube vai sempre maior que o jogador.
Isso, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, o Messi não teria o sucesso que ele tem se ele jogasse em outra equipe ou o Barcelona não teria o sucesso que tem se não tivesse o Messi. Ah,
eu acho que o Barcelona
seria quem mais
prejudicado do que o Messi.
Não, o Messi não...
O Barcelona seria mais prejudicado sem o Messi do que o Messi sem o Barcelona.
Mas sim, isso é
óbvio. O Messi fez muito mais pelo Barcelona, só que, pô, isso aí também, time e jogador são coisas indiscutíveis. Você não compara a grandeza um de cada um. Você
não,
tem um grande jogador.
O que eu quero dizer é isso, é que não é fácil, tipo, não, nunca vai ser fácil substituir o Messi, entendeu?
Não, exatamente. Não, tanto que
o Barcelona pode não, por muito tempo, não voltar a ser, tipo, um dos principais clubes do cenário europeu, porque não vai ter o Messi, entendeu?
Não, eu também acho. Eu acho que não vai voltar. Acho que não vai reconquistar isso. Até porque o Flash estava falando desses jogadores todos, mas tipo, grande parte da passagem de grandes jogadores pelo Barcelona, você tinha o Messi lá. Agora você não vai ter mais ele. Você pode ter um jogador assim, brabo, que vai lá, vai fazer uma parada, mas eu acho que do jeito que foi, eu acho que não tão cedo, assim. Só se acontecer uma reformulação muito top.
Assim, o que eu tô falando é que o Barcelona tem tudo pra se reconstruir sem o Messi. Pô, vai ser difícil, tal, vai doer pro torcedor. Mas, tipo, eu acho que eles têm esse potencial, sabe? Eu não acho que o Barcelona seja 100% dependente do Messi. E eu não acho que o Messi seja 100% dependente do Barcelona.
Barcelona como instituição, que é como time...
Não, como instituição. Então, mas, cara, esse time que a gente fora nunca mais vai jogar junto.
Porra, graças a Deus. Bem,
alguns dali deveriam ser mandados embora por justa causa depois desse jogo, cara.
O foi demitido ainda em Lisboa, né?
Cara, é o mínimo. O cara ser demitido, tipo, no vestiário, assim.
O Soares deve sair, o Busquets deve sair, o Piquet já falou que se tiver que sair, vai sair também.
Mano, cara, porque é isso, sabe? Cara, o Jordi Alba, Piquet, o Busquets, Soares, sabe? São caras que ganharam tudo com o Barcelona. É foda se falar pra um cara desse aí, cara, rala, tá ligado? Eu acho que um 8-2 é um motivo pra, tipo,
cara,
ficar feio se você não fizer nada, entendeu? Tipo,
Cara, é difícil falar isso, mas ao mesmo tempo que é difícil, jogador, tipo, pô, ele é temporário, tá ligado? Barcelona tem que pensar no que é melhor pra instituição agora, pra grandeza da instituição. E certamente não é manter Busquets e...
Óbvio que não.
Não, então, mas se o Barcelona estivesse fazendo esse movimento, tendo perdido de 3-1, seria terrível. Porque assim, porra, ia chegar o Coma e falar, ó, Soares, eu não tô contando contigo, tá? Eu vou pedir pra você retirar de um contrato, pra você ir embora e tal, boa sorte. Mano, a torcida ia cair em cima.
Não, e fora que se o...
Soares, camisa 9, fadão, não sei o que, amigo do Messi, para.
Não, e se o Barcelona faz isso antes, tipo, do que você fez no começo dessa temporada, e aí perde, sabe, de 4-0, nem pro Bayern, assim, perde de 4-0 antes, assim, perde de 4-0 pro Napoli, por exemplo. Porra, a torcida caiu pau, tipo, todo mundo ia quebrar, a imprensa também ia quebrar o pau, falando, tipo, ah, demitiram, tipo, mandaram embora o Suárez, mandaram embora os medalhões, e aí deu essa merda, entendeu?
Cara, o ideal pro Barcelona teria sido cair pra Nápoles. Pô, seria a vergonha que eles precisavam se ser uma vergonha tão pesada.
Não, acho que não, cara, acho que não.
Eu acho que não. Acho que ia ser encarado.
Cara, eu acho que não.
Eles não iam ter esse baque.
Eu acho que não, porque nos últimos anos já tem sido assim, sabe? O Barcelona já vem de eliminações assim.
Pô, mas tomou pirocada da Roma e não aconteceu isso.
Fraco. E foi ficando pior.
Seria gota d'água, sabe? Eu acredito. Inclusive, eu acho que eu cheguei até a comentar no último podcast que eu achava que era melhor que o Barcelona cair pra Nápoles. Óbvio que eu nunca ia imaginar que seria 8-2 contra o Bayern. Mas eu era imaginável que seria um atropelo também.
Não, pra imagem do Barcelona, da instituição... Porque assim, eu acho que tá muito recente ainda pra gente entender o peso disso. O Barcelona tomou 8 numa quarta de final de Champions League.
Barcelona, que é tipo 5 vezes campeão.
Barcelona, o maior time do século XXI.
Beleza, tem mérito, muito mérito do Bayern Munique, óbvio que tem. Mas cara, só de você ver o jogo, você ver os gols que o Bayern fez, teve muito demérito do Barcelona também.
Não, cara. Óbvio que a teve. A gente tá no mesmo lado.
Um ridículo, sabe? O time do Barcelona perdido, então, batendo a zaga, batendo cabeça.
Não, cara, a gente tá no mesmo argumento. Se tivesse sido diferente, o Barcelona não estaria se reconstruído. O Barcelona estaria com o mesmo time, com outro técnico que ia sair do Vila Real. Ia pegar um técnico aleatório do Campeonato Espanhol. E aí ia tomar outra 3-0 de um time X. E ia ficar nessa, sabe? Até todo mundo se aposentar. E agora não. Tipo, os caras estão forçando, sabe? Tipo, não, peraí, isso não pode continuar assim. Essa é a questão, assim. Qual é a urgência dessa reconstrução?
Mas acho que essa dispensa que vocês estão falando, acho que é bom até pro próprio jogador, sabe? Eu acho que facilita muito pra diretoria chegar e mandar um cara embora, mas eu acho que o jogador mesmo, ele deve pensar, realmente, chegou a hora, é melhor, é um bom caminho pros dois, assim, tá ligado? Você seguir.
Cara, mas você tomar oito... queimar pro resto da vida no Barcelona.
Você chega no vestiário, você olha pro lado... Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Sei lá, eu tô pegando o exemplo do Suárez, que foi noticiado essa semana que deve ir embora. Pô, eu tenho 34 anos, artilheiro, ganhei tempo e tal. O que eu tenho que fazer mais aqui? Se eu estiver aqui, eu provavelmente vou atrapalhar mais do que ajudar. Então, assim, cara, o Suárez, ele não marcava fora do Camp Nou pela Champions desde 2015.
Esse tipo assim fez mal golaço contra o Bayern.
Ah, beleza. Fez um belo gol, mas assim, essa galera já tava atrapalhando mais do que a gente sabe. Busquets, Alba, Suárez.
Busquets já foi um grande volante, na minha opinião.
Não, todos esses foram jogadores de... Mas hoje, com a idade deles e o condicionamento físico deles, cara, tu bota o Busquets pra correr contra o Gnabry, é ridículo, é patético. É feio, é triste.
Bicho, patético e resultadista. E o grande Mauro Cello.
Abraço pro Mauro Cello.
Nossa, que com certeza assiste o podcast.
Com certeza, absoluto.
Exatamente. Mas enfim, o assunto não é Mauro César.
Mas a questão é essa.
Péricles Basov.
A questão é, assim, até onde esse cara já tava atrapalhando há muito tempo e a diretoria do Barcelona não fazia nada.
O que vocês dispensariam?
Suárez, Busquets, Alba, Kier.
Rakitic
pra caralho.
Rakitic nem joga mais.
Pois é.
Lembele.
Sem sacanagem, assim.
Obrigado. Era esse ponto que eu queria
saber. O único desse time titular do 8 que eu acho que se salva foi o De Jong. Pô, coitado.
De Jong, Ter Stegen e Messi, cara. Pra mim, o resto... Cara, aquele Sérgio Roberto, eu sempre achei ele ruim, cara.
O Roberto é ruim pra caceta. Ele ganhou aquele status que ele fez o sexto gol contra o PSG, mas ele é horrível.
Tem o Dembélé também, mano. O chinelinho do caralho.
Eu queria chegar.
Ele é de vidro também.
Eu queria ser o chato que ia falar... Ele tá falando mal só porque é jogador novo. Esse Lenglet não tem cacique de Barcelona, cara. É um zagueiro muito... Cara, ele é muito afobado, ele é muito ruim. Ele no jogo bateu cabeça o jogo inteiro, cara.
Nossa, amor. Nossa, que fica jogando só porque o jogador é novo.
Nossa, preconceito com a nova geração.
Não, e, porra, aí chega a EA e bota esse maluco overall, tipo, 92 no FIFA. Porra.
Mas é isso, assim, tipo... eu acho que esse choque... importante pro Barcelona.
Eu acho que foi também. Eu acho que foi bem importante.
Senão, acho que ia ficar nessa mesmice e o Barcelona ia chegar no...
Sim, não é obrigatório que um choque desse cause alguma coisa, porque a gente tomou 7-1 e depois contrataram o Dunga.
Mas já tá fazendo efeito, sabe?
É, sim.
Como já chegou, ele já tá mandando a galera embora. É, falta um jogo só nessas oitavas, que é o jogo do Bayern e Chelsea, que, porra,
não
tem o que falar.
Não.
Esse a gente falou
que... Todo mundo previu que ia ser um atropelo e foi.
Cara, isso é uma coisa bem interessante do time do Bayern, que, tipo, a gente fala assim, vai ser um atropelo, tipo, realmente é um atropelo. Realmente, eles atropelam mesmo, assim.
Foi 7-1, cara.
O agregado
foi 7-1. Dois jogos, né? Exato. Um rolo com... A de final depois foi 8-2, 3-0, né? Assim. Pô, foi maravilhoso. Mas atropelou, você tinha.
Com bolo compressor, como disse André Henrique.
É, o Bayern, se não me engano, foi o primeiro time da história da Champions a ganhar todos os jogos.
Foi o primeiro.
100%. Mas eu falei no outro podcast e eu repito. Chelsea vem forte na próxima temporada. Tenho bastante fé no Chelsea.
Concordo.
É a única coisa interessante assim desse jogo. Porque do Bayern a gente vai falar várias vezes nesse podcast. E do Chelsea, o time, assim, é uma merda, mas que, porra, se preparou perfeitamente do jeito que o Barcelona tem que se preparar para as próximas temporadas. E, pô, promete muito. Vai ser maneiro de ver.
O Chelsea tá mal esse ano. Tem a ver ainda com o negócio do fair play financeiro, né? Da punição. Estão sofrendo esses efeitos até agora, sim.
E tem que se fuder mesmo, né?
Não, o Chelsea tem um técnico jovem que tá pegando vários jogadores. Pô, Timo Werner, Ziyech e Kai Havertz.
E Thiago Silva.
Aceita a flecha.
Talvez Thiago Silva. Não tá confirmado, né?
Não, tá assim, pô.
Tu falando que ele assinou já.
Não, pode ir, seu mano.
Quando esse podcast for ao ar, já vai ter assinado. Eu cravo aqui.
Ok.
Tá sendo gravado dia 24/8. Se não tiver assinado no TG31, cobra o André.
Primeiro furo de reportagem do André na vida.
É. When you walk through a storm. Bora passar então pras quartas.
Vamos.
Vamos matar logo o jogo merda dessas quartas, que foi o Atlético de Madrid e Leipzig, que a gente errou, claro.
Mas esse é o erro que ninguém liga. Ninguém vai lembrar, sabe?
Cara, esse jogo tá errado só dele existir, né?
Foi bem fraco.
Puta jogo ruim do cacete, né?
Ah, mas pô, vamos ser justos que também teve uma emoção, pô. Golzinho no final do jogo.
Não, o final foi maneiro. Mas, pô, o jogo meio merda, assim, sabe?
É, eram dois times que não tinham a menor chance de ser campeão. Né?
Oh, a gente cravou no que seria um joguinho desse, assim.
Tipo, o Atlético de Madrid, eu cheguei até a falar no outro podcast que é um time chato, pelo estilo do jogo, é um time chato de se enfrentar. Mas que acabou passando aí do Leipzig.
Ah, o Atlético é um time que, porra, eu tenho medo de jogar, tá ligado?
Jogo único, então? Porra.
É o Simeone, cara, porra. Ah, beleza. Puta técnico, botou o Atlético em outro patamar. Mas... caralho, esse futebolzinho pra trás, cara.
Isso me incomoda pra mim.
Uma parada que eu fico triste mesmo é com o João Félix, tá ligado? Tipo, dele tá nesse time, tá ligado?
Pô, o que ele foi fazer lá, cara?
É, não favorece nada o futebol dele, esse time, sabe?
Favorece o futebol de ninguém. Pô, esse futebolzinho, pô. Adilson Batista, esse futebolzinho aí do... Todo respeito.
Eu também acho. Eu odeio o Retrão. Tudo me
foda.
Depois o Simeone não topa de vir no... Simeone não topa de vir no programa, você já como.
Ah, o Simeone ia votar aqui, né?
Deixa até arrumar o contato dele, mano. Tem que desmarcar agora.
Eu vou até passar.
Aí chama Simaria.
Acho que esse jogo não merece muito a nossa atenção, então vamos passar pro próximo.
O André fez uma piada muito ruim agora.
É, eu não vou botar no programa.
A gente só ignorou, ninguém respondeu, tá ligado?
Eu nem ouvi qual foi a piada.
Falou, não vai vir o Simeone, vamos ter que chamar a Simara.
Ok.
Aí, na moral, voto bom pro André sair do programa.
Eu acho que os ouvintes devem concordar.
Não, os ouvintes gostaram.
É, claro. O André é a nova estrela do podcast. PSG e Atalanta. Pô, foi bem maneiro esse jogo.
Foi pra caralho. Foi. Lembrou muito um 23 de novembro de 2019.
Uma certa final da Libertadores.
E falando
do Peru. Diga-se de passagem que o Neymar jogou pra caralho esse jogo.
É, foi quando começou toda a mobilização, né, dos brasileiros pelo Neymar.
Goicano, Juliette...
Não, não, o Neymar jogou muito, mas brincou de perder gol também.
É, mas jogou muito.
É isso que importa. Pô, perdeu gol, mas decidiu a partida. Né?
Não, sim, mas...
diretamente, mas criando a jogada dos gols.
Mas, pô, no primeiro tempo perdeu uns 2, 3 gols que, tipo...
Ele não perde.
Não se deve perder, tá ligado?
Mesmo o calibre do gol que o Mbappé perdeu na final, mas isso a gente...
Calma, não se afobe. É.
Calma.
Cara, a gente... O Neymar, na verdade, tava bem zicado nesses últimos jogos, né? Porque a bola não entrava de jeito nenhum.
Pô, ele não fez nenhum gol, cara. Isso é muito...
Cara...
Quanto a tá uma jogadaça.
Cara, é no... Na semi, no jogo contra o Leipzig... Aquela falta, cara, que ele bate por fora.
Nossa, na trave. Aquilo ia ficar eternizado como o lance do Alexander-Arnold lá no escanteio.
É, total.
Cara, esse é um negócio de gênio, assim. Esse é um negócio de gênio. Eles iam ter que ganhar a Champions se ele
foi
daquele.
Tipo assim, foi um negócio de gênio. Tipo, só não entrou, mas foi de gênio.
É, não entrou, mas
que nem o gol que o Pelé não fez, tá ligado? Os gols que o Pelé não fez naquela Copa, aquele drible goleiro só correndo. Mas ficou eternizado, né? Aquela falta foi muito absurda.
Aí você voltou no jogo da Atalanta, mano. Pô, tava um sentimento muito de injustiça, assim, né? De tipo, tá acabando e vai dar merda e, tipo, não era pra dar, sabe?
É.
Não...
Foi muito foda. Aquele...
Não merecia ser assim, tá ligado? Tipo, não pode ser só isso, sabe?
Vou ressaltar aqui: o melhor jogador do PSG nessa reta final de Champions, Marquinhos. Jogou a caralho todos os jogos, fez gol decisivo contra a Atalanta, abriu o placar contra o Leipzig, jogou pra caralho todos os jogos, muito bravo mesmo.
Que é no Marcos voa mesmo. Cara, esse jogo do PSG com a Atalanta, 1-0 pro Atalanta, tava injusto porque, tipo, o Atalanta, mas não tenha feito uma partida ruim, também não fez aquela partida que se esperava deles, aquele estilo de jogo ofensivo pra cacete que eles fizeram.
É, exatamente.
O Atalanta jogou abaixo do que esperava, então 1-0 tava injusto. Mas, cara, também... Aquela virada do jeito que foi também foi sacanagem com os caras também. Tipo, a gente tava torcendo pelo Neymar, obviamente pra gente foi ótimo, mas sim, sim. Pô, foi maldade, tá ligado?
Pô, me lembrou aquele Ajax e Tottenham do ano passado, cara.
Aquilo foi maldade mesmo.
Sim, sim.
O Ajax teria feito muito mais bonito do que o Tottenham na final.
Ah, não, mas que tipo, foi uma parada mó foda, ligado? Do hat-trick do Lucas Moura e tal, mas foi, mesmo assim foi
mas... tipo, fazer hat-trick pra se botar deixado no banco na final.
Mas o Curi falou bem. A gente tava um minuto atrás falando mal do Simeone, futebolzinho pra trás. Pô, a Atalanta jogando pra frente, cara. Isso é. Porra, eu.
Não, cara, eu só não torci pra Atalanta porque o Neymar tava jogando.
No é, não, claro. E, cara, mas é isso, cara. Joga pra frente, mano. Pô, não adianta ficar nessa covardia de...
Cara,
pô,
sim.
De contra-ataque, meu irmão.
O Atalanta não jogou tão ofensivo assim como costumava jogar, mas mesmo assim mostrou ser um time muito bem armado. Bola, cada ataque que o Atalanta dava, parecia que eles tinham 20 jogadores em campo, tipo, pela organização. Pô,
e tipo, mesmo a jogada do gol, tudo bem, não foi um passe exatamente, foi uma bola que meio que sobrou ali, rebateu e o... Cidadão, esqueci o nome, desculpa. Do gol. É um tipo de coisa que, assim, é sempre gente lá, tá ligado? Tem sempre gente na sobra da bola. Atalanta atacando, é muito difícil a bola não ficar não sobrar em alguém da Atalanta depois, tá ligado?
Sim, sim.
Um tipo de jogo foda, tá ligado? O Giampiero, o fulaninho, é muito brabo. Merece todos os méritos aí.
Tá? Eu senti, pô, foi um jogo pra frente. A Atalanta tava indo pra frente. Eu senti o que eu achei que no final do segundo tempo ali cansou, sabe? Foi muito, o jogo foi muito intenso. Mas eles se portaram pra frente. Eles não tiveram medo, não. Pressionaram bastante no início até. Geral ficou meio, caramba.
É.
Esse então o podcast acertou, né? A gente falou que ia ser um jogo duro e que daria pra...
Cara, eu acho que foi o único que a gente acertou.
Não,
A gente acertou
o Bayern, o Manchester City, o PSG. É, nessa fase foi isso. E aí depois, todos os confrontos que a gente... Só a final a gente acertou. De resto, nenhum confronto hipotético que a gente debateu com o City.
Aí, vale ressaltar também que, pô, o jogo mudou completamente. Tipo, eu já falei da Atalanta cansada. E o jogo mudou completamente quando você bota o Mbappé, né? Ele voltou, nossa, mudou totalmente.
E você deixa o Neymar jogar com alguém, sem ser aquele...
Não.
Aquele Sarabia.
Ele tava jogando sozinho completamente.
Cara.
Sarabia.
Carregando legal ali, né?
Cara, o PSG, na verdade, depende muito de individual. Porque o time em si do PSG não é grande coisa. Se você for analisar friamente, não é uma grande coisa. Tem muito jogador ali que não são jogadores de nível, sabe, de um time top, que é o Neymar, o Mbappé. O Di Maria mais atrás, mas também dá pra incluir aí o Navas. Mas é o
Marquinhos. Cara, eu sinceramente acho que, tipo, o PSG, diria que é meio emocionado nas contratações, assim, tá ligado? Tipo, ele podia pegar o dinheiro que ele usou pra comprar o Neymar e montar, tipo, um time muito mais competitivo do que o time que ele tem hoje, sabe? Não ia ter uma grande estrela que nem o Neymar, mas ia ser um time da Atalanta, assim, que consegue chegar longe, consegue jogar bem, e é tipo uma equipe, assim.
Eu sei que o PSG, enquanto ficar contratando Choupo-Moting e Sarabia, não vai dar.
Não vai a lugar nenhum. Mas também tem a questão, muita gente sempre fala, ah, isso não tem nada a ver. Mas, cara, a questão da camisa tem a ver, sim. Cara, se nem o Manchester City, que tem um time muito superior ao PSG e com um técnico muito superior, acaba tremendo. Imagina o PSG com esse time meio mais ou menos dele, sabe? Não dá.
Mas eu acho que é todo um processo.
A camisa não pesa até os caras ganharem alguma coisa importante pra
vencer, né? A gente tá falando, mas pô, foi a primeira final que chegou. Se você parar pra ver, vem sempre no crescente. O PSG se tornou, começou a se tornar um nome favorito de Champions recentemente. Então, tipo, óbvio, ainda não tá lá, mas você vê já uma evolução. É todo um projeto que você vê que tá realmente construção. Que é a
primeira vez que
deve dar. Final, né? Exato, primeira vez na história. Óbvio, perdeu e tal, ano passado também. Mas, pô, você é um processo, é uma construção ainda que tá em processo, sabe?
Cara, mas com Neymar e Mbappé se saírem de lá, desculpa, mas esse processo acabou, cara. Não, o PSG não chega mais tão longe, não. Se contando que os dois já não
estão mais. Às vezes pega esse dinheiro do Neymar e do Mbappé e monta um elenco.
É, pô, se o Mbappé sair de lá, a gente tá falando da futura maior venda da história do futebol, pô. Então, não também não é isso. Não, processo. Cara, tá o dinheiro que foi que comprou o Neymar, sabe? Então, acho que, pô, isso não impede nada, não.
Como você vai repor esses dois jogadores?
Cara, você... Não, hoje não, óbvio que não, mas você, talvez, pra próxima temporada, você não vai vir tão forte, mas você construindo, você melhorando setores que, por exemplo, lateral
forçando direito, mais no meio.
E é como você contratou o Neymar, tudo bem, o Neymar é, pô, não tem outro que você pense no nível, a não ser o Mbappé. Mas, pô, você tem grandes elos também, tipo, crescendo assim, que, pô, não vejo isso, ele saindo como o final desse processo, não.
Teve Lyon e Manchester City, que foi um jogo maluco, né?
Todo mundo errou qualquer previsão feita possível.
É que, na verdade, não foi nem um jogo que existiu no nosso palpite no podcast anterior. A gente tinha colocado Lyon não era. Juventus contra o Manchester City. Mas que, de qualquer forma, se a gente tivesse feito, teria sido uma decisão unânime pro Manchester City, passando com certa facilidade, com certeza.
Com certeza.
Não tem nem como mentir, né?
É
o que faz o futebol ser sensacional, né? Essa imprevisibilidade.
É,
e o Lyon muito merecido também.
Não, então, é isso que eu ia falar, tipo, não foi aquela coisa que foi, tipo, 1-0 na cagada com 30 finalizações do City e 2 do Lyon, né? Foi, tipo, porra, o Lyon foi superior ao City, né?
Vários momentos o Lyon foi superior e, o Sterling se provou ser inferior aos demais seres humanos que usam a camisa.
Não, então,
eu
acho que o Lyon jogou na sua tática, na sua limitação, sabe? Sabendo se fechar quando era pra se fechar, sair pro ataque pra matar o jogo quando era necessário.
E matando.
Aproveitou
demais.
Aquele gol incrível perdido pelo Sterling pra poder matar o jogo.
Uhum.
Fez uma partida praticamente perfeita.
Que, cara, que é uma displicência, tipo, perder aquele gol tipo, é displicente, assim.
Sim.
O jogador profissional não pode perder aquele gol, assim. Tipo, não tem explicação, não tem motivo.
O jogador amador não pode, né? Se vocês perdem aquilo no interclasse, ia dar muita merda, tá ligado?
Não, o Sterling tem que chegar e falar, não, tudo bem, corta meu salário, não me paga por 2 meses, no mínimo.
Tudo bem, pode rescindir meu contrato, por favor.
Eu faço jantar de cada torcedor todo dia.
Demissão por justa causa.
Foi uma coisa meio icônica, porque ele perde o gol na sequência e o Lyon mata o jogo.
Não, isso é sequência. Do contrato, ele com certeza não dormiu essa noite, cara.
É a máxima do futebol, quem não faz leva.
Cara, sabe qual que é o problema? Que eu acho bem capaz de ter dormido, cara. E é isso que eu tô falando, foi uma coisa displicente de um cara que não parece que ele tá lá pela paixão, tá ligado?
Nem pela paixão por jogar bola.
É, exatamente.
Ninguém faz aquilo numa quarta de final de Champions League de propósito.
Não, de propósito não, mas ele. Se o cara fosse minimamente cuidadoso, ele teria feito aquele gol, cara.
Se fosse o contrário, tá ligado? Se fosse o Sterling cruzando pro Gabriel Jesus e não o inverso, teria entrado muito a bola, mas tipo.
O Sterling teria escorregado na hora de cruzar e ter pedido pênalti. Que ele fez umas 5 vezes nesse jogo. E essa falta, e essa, tipo, essa hora de saber matar o jogo, de fazer os gols quando chegava no contra-ataque, foi exatamente o que eliminou o Lyon contra o Bayern. Ao contrário, né? O Lyon perdeu o gol à beça que não poderia perder contra o Bayern.
Pois e... o Lyon, inclusive, começou amassando o jogo. Talvez no começo do Lyon...
O Bayern achou o primeiro gol do Bayern. Achou. O Gnabry chutou lá na puta que pariu e achou o gol, tá ligado?
Tipo, e contra o City foi isso que fez eles passarem.
Cara, é capaz até do... Eu me acho que até dizer que aquele começo de jogo do Lyon contra o Bayern tava melhor do que o jogo deles contra o Manchester City. O Lyon, se tivesse aproveitado as chances, dava pra ter aberto um placar já ali no começo do jogo contra o Bayern, sabe? O negócio do Bayern é assim, né? Quando abre a porteira, não para mais.
É, e também tem aquele lance também, né? Que Depay é complicado. O Depay perdeu um gol daquele que ele perdeu, que ele driblou o Norris pra fora, um pouco complicado, né, cara?
Sim, mas o triste foi, tipo, não ter tido o jogo do City Bayern na semifinal, porque, pô, seria
seria provavelmente o melhor jogo da...
Ser bem sincero, cara, eu saí daquele podcast falando e eu tava muito, tipo, esperançoso de ver esse jogo, muito contente. Mas depois de um 8-2 no Barça e de uma eliminação contra o Lyon do Manchester City, eu fiquei pensando, deu mais vontade ainda de ver, tipo, será que ia ser isso? E será que não ia ser um pouco mais fácil pro Bayern? Tipo, me deu mais curiosidade ainda de ver depois daquele atropelo, o Bayern chegando com...
Cara, é porque o...
Deu mais vontade ainda de ver, sabe? Tipo, caraca, como seria o comportamento de um City depois eliminado, assim, com o Bayern vindo atropelando? Então,
cara, mas tem aquele negócio que cada jogo é um jogo, né, cara? Tipo assim...
Não, eu acho que hoje se joga Bayern e Barça de novo não é 8-2, tá ligado?
Não.
Eu acho que acho que é aquela coisa de... Foi um dia que tava dando tudo errado pro Barcelona e tudo certo pro Bayern.
Né? 8-2 não, mas eu aposto que teria outro uns, porra, uns 4-1, 4-0.
Mas é um placar que acontece no futebol, não 8-2.
8-2 não acontece.
Não, óbvio. Mas também não é um Barça e Bayern ter 4-0.
Não acho que ia ser equilibrado o jogo, mas não ia ser um...
Sim. Não, 8-2 é porra.
É o mesmo esquema do 7-1. Tipo, o time era muito superior, sim. Mostrou muita fraqueza no derrotado e precisava ser consertada, sim. Mas, cara, tanto em um caso, tanto no outro, podia repetir o jogo 50 vezes que não ia acontecer aquilo nenhuma vez de novo.
Não, e fora que o 7-1 já tem uma parada de que, tipo, a Alemanha soube acabar totalmente com o jogo quando teve a chance, porque até eles começarem a fazer gol, o jogo tava equilibrado, e depois que, tipo, no segundo tempo, não tem nem muito como falar, porque, tipo, tava 5-0, sabe? Mas também a Alemanha não foi tão superior assim, tanto que no final do jogo que o Brasil finalizou mais que a Alemanha nesse jogo.
Mas, cara,
a questão de um apagão, porque a Alemanha abriu 5-0 com 30 minutos de jogo, né?
Sim.
O Bayern ainda amassou o Barcelona por mais tempo, assim.
Tinha gente que tava nos dois jogos que falou que foi mais dominante no 8-2, né?
Morra Noia, Morra Miller.
O Miller que falou isso, né?
Acho
que foi o Miller que falou.
Cara, a parada também, eu acho que o 7-1 tem muito, eu acho que tem muito, muito peso o psicológico fraquíssimo daquela seleção. Ah, o Neymar machucou, e aí desespero geral, fudeu, e aí o psicológico pesou muito ali, eu acho, pelo menos.
Já é triste a gente falar que o Neymar vai ser eliminado daqui a pouco, vai ser vice-campeão. Por que a gente vai ficar relembrando de 7-1 também? Pô, que gatilho enorme agora, do nada, assim.
Não, foi só uma comparação com
o exemplo. Porra, morra Miller, morra Noia, morra Boateng imediatamente.
Desgraçado, cara.
Caramba. É um gênio. Mas... Ah, mas calma, a gente entrou nessa conversa toda de voltando pro Barcelona, falando de 7-1, porque a gente tava falando sobre o caso tivesse um Bayern City, né?
Uhum.
Cara, realmente não acredito que seria um jogo fácil, porque é exatamente porque eu usei esse exemplo. Foi uma coisa de uma partida, o Bayern tava jogando muito, tava. Mas, por exemplo, contra o PSG já não foi assim. O Bayern ganhou, mas não foi um massacre, sabe? Foi um jogo que o PSG poderia ter ganhado, inclusive se tivesse aproveitado as oportunidade. E com o City talvez não só fosse igual, como talvez até pior, porque eu cheguei a comentar no último podcast que eu achava que o Manchester City era o time que tava jogando o melhor futebol da Europa. E, tipo, eu não mudo a sua opinião por causa de uma derrota pro Lyon, porque um jogo acontece, um jogo é um jogo. Realmente, eu não consigo dizer o que aconteceria num jogo entre o Bayern e City, mas eu não acho que seria fácil, não.
Não, eu também não acho que seria fácil, mas eu acho que, tipo, daria outro tom, assim, pro jogo que assim, dá mais vontade ainda de ver. Mas, quanto isso de futebol, eu acho que eu falei que o City era, tipo, favorito no time podcast. podcast. É, falava que era o melhor futebol, mas essa
a gente queimou a língua,
Não, e, mano, eu sou mais
agora. Mas é bom queimar a língua. Se eu tivesse queimado a língua, não tinha conteúdo.
Essa é a graça.
Ainda tem Bayern e Barça pra falar, mas a gente já falou pra caramba aqui, então.
É, acho que não tem muito mais o que acrescentar, não.
Só botar o
asterisco. Só falar o. Acho que a gente sempre acaba comparando Messi com o Cristiano, né? E, tipo, eu fico imaginando que. Tipo, a gente viu fotos e vídeos tipo, do Messi depois e no intervalo do jogo totalmente abalado e abatido, assim, né? Que eu acho que é uma das diferenças entre eles, né? Que o Cristiano, mesmo perdendo, ele nunca ia estar, tá, tipo, sentado com a cabeça baixa, assim.
Ele... Mas, cara, eu acho que o Messi, ele sofre do histórico até. O Barcelona vinha de duas eliminações muito traumáticas, ele tem uma pressão gigantesca, porque como vocês me falaram...
Você falando na Champions League, né? Não só isso, porque no ano ele ainda foi eliminado por Atlético Bilbao na Copa do Rei
e perderam o campeonato espanhol de bobeira. E o Messi ainda tinha a pressão a mais de que a tática do Barcelona era bola nele, seja o que Deus quiser. Cara, eu acho que quando chegou no intervalo, um ano de quatro, pô, ele pensando, porra, eu já sei como é que esse filme vai acabar, tá olhando pro lado, olhando pro outro. Acho que foi um foda-se, sabe? E assim, eu não culpo ele não, cara. Eu acho que ele veio, porra, eu não vou
não, não, nada, eu sabe? Não, eu não culpo ele, não, eu não acho que o... Que ninguém tem... Tem obrigação de se de fazer o papel de líder. Mas eu digo, comparando o Cristiano, ele com o Cristiano, tipo, eu acho que o Cristiano vai pro vestiário tomando de 5-0 e mesmo assim, tipo, vai tentar motivar os companheiros, tá ligado? Não vai ficar sentado.
Não, claro, claro. Mas eu acho que, tipo, o papel do Messi e o papel do Cristiano são papéis diferentes. O Cristiano, ele. As pessoas esperam que ele seja esse líder que vai curtir aquele áudio clássico lá. O cara vai olhar no fundo da sua alma e fazer você acreditar que a camisa 10 do Real Madrid vai te dar R$200 no final.
Tu bates bem, porra.
Tu bates bem,
porra. Não, sabe, cara, isso é perfeito. Tipo, eles tiveram a mesma coisa, sabe? Não foi. Não, tá, o Portugal não foi a final, mas, sabe, tipo, decisão foi uma partida decisiva da Eurocopa, que foi pros pênaltis, e aí, tipo, você via a postura do Cristiano Ronaldo. E a Copa América foi pros pênaltis, a final, e, tipo, duas vezes seguidas, e a postura do Messi, sabe?
A postura do Messi foi como é aposentar na seleção.
Nossa, perdeu o peixe, como ela ficou de choro falando que se aposentar da seleção depois.
E nessa última Copa América, botou a culpa das atuações horríveis dele da Argentina no gramado.
Não, e mais uma coisa do Cristiano, nesse negócio, ele fala, tu bates bem, não sei o quê, e eu acho que o principal que ele fala é que, tipo... É, que se perdemos, que se foda. Tipo, se perdemos, a gente perdeu junto, sabe? A gente.
Cara, não... a discussão no quesito futebol entre os dois, eu acho muito válida. Claro, tipo, eu considero o Messi tecnicamente superior que o Cristiano Ronaldo. Mas, cara, nesse quesito de liderança, pra mim tem discussão. Tipo, é óbvio que
o Cristiano então, claro que, pô, o Cristiano é muito mais líder. Mas, assim, eu acho que o Messi, ele nunca teve esse papel. Ele começou a ter muito esse papel quando começou a dar ruim. O Iniesta, foram muito mais líderes. O Piquet sempre foi muito mais líder.
Ele nunca quis ser líder, ele teve que ser. Ele teve que ser líder.
É, ele não é esse cara. E tipo, até não acho certo ficar cobrando dele que ele seja o Cristiano Ronaldo, que vai balançar o braço, que vai gritar, que vai, porra, fazer essas coisas.
Porque, tipo, não
foi assim, não é de esperar que ele vai ser agora.
Não, eu não tô falando isso. Eu só quis fazer um contraponto pra gente, como comparam tudo entre os dois, só pra, tipo, não, levantar não, esse ponto. Desculpa, qualquer coisa.
Não, tipo, você só não volta mais,
mas só rapidão, antes de fechar esse assunto Messi Barcelona, eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre o Messi querer sair do Barcelona depois do resultado desse? Vocês acham, tipo, meio uma saída meio melancólica? Ou vocês acham que é pra
fazer? Eu acho uma saída meio, sei lá, acho feio. Acho que fica feio pra ele.
Ah, cara, sabe o que eu acho? É que eu acho que ele tá cobrando uma reforma da diretoria há muito tempo e os caras não fizeram nada. É um negócio que, tipo, mano, eu avisei que ia dar merda, vocês não me ouviram, então agora se fodam aí, sabe?
É, tipo, eles já tiveram um monte de coisa na carreira dele no Barcelona, essas últimas eliminações já foram frustrantes, não foram desse tamanho, óbvio, e ele sempre tava batendo nessa tecla. Não acho feio, assim, ele querer sair, não, até porque, porra, o cara, esses anos todos aí, faz bem pra ele. Não...
Eu acho que é
igual. Não,
a
gente...
é feia. Mas eu acho que
ele tá. E tipo, querendo... já tiveram outros momentos que a gente achou que ele ia sair. Já tiveram outros momentos que a gente achou que ele ia sair. E ele provavelmente não saiu porque prometeram alguma coisa pra ele, sabe? Tipo, falando, não, tipo, as coisas vão ser diferentes. E não mudaram as coisas, então.
É, eu acho uma mensagem feia, mas eu acho que ele tá no direito dele.
É bem é por aí.
Que, é
bem
que o André falou. Concordo. É, porra. Aí a gente volta um pouco na questão da liderança. Tipo, pô, no vestiário talvez ele não seja o cara que vai sair gritando, mas assim, nos bastidores ele é um cara que, tipo, ele é um cara que representa a equipe, sabe?
Não, assim.
Eu acho que ele tá falando isso há muito tempo, o nego não tá ouvindo dele.
É, agora, ele já fudeu, ficou, eu acho que ele já ficou puto porque venderam o Arthur, né? Ele já ficou puto porque venderam o Arthur que ele não queria.
Tem um milhão de coisas que ele fala pra fazer e eles não fazem. Quando ele fala que é pra não fazer, o nego faz.
Não, não, e só também, pra comparar mais uma vez com o Cristiano, tipo, o Cristiano saiu depois de ser tricampeão da Europa com o Real, tá ligado?
Saiu completamente.
É, claro.
Saiu no mais baixo possível, depois de tomar um 8
a 2, né? Exatamente. Mas não acha que o... Não acha essa mentalidade... Não acho que seja essa mentalidade de perdi, fui eliminado e vou sair. Porque ele poderia ter feito isso nos últimos 3 anos, sabe? Maneiro. Óbvio, o peso é maior, o peso da eliminação é maior.
Ele é assim com a seleção argentina, de perder lá e vou me aposentar, né?
Ah, mas eu acho que ele se sentiu meio traído, mano, pela diretoria, sabe?
É óbvio. É. Pô, tá certo, sabe? Pô, o cara tá lá...
Não, todo... eu também acho que
tá certo. Já... Caralho, acho que ele tá no direito dele, mano. É aquela
coisa. Acho que vai fazer bem pra ele.
A mensagem é feia, mas eu acho que ele tá no direito dele, tipo, muito, assim.
Vai ser bom pra ele e vai ser bom pra gente também acho de conseguir é ver feio. Ele em outro lugar.
É, eu sim, acho que é mais feio até pra imagem do clube do que pra ele. Porra, a gente fez um monte de merda na direção aqui. Tá 5 anos, desde que eles ganharam a última Champions lá, tá 5 anos fazendo um monte de merda, contratando um monte de jogador horroroso. E aí... Pô, agora perdemos o jogador que não deixava a gente ser um time de merda, tá ligado?
É, do mesmo jeito que vocês estavam falando sobre o tamanho, o baque que foi e que tá sendo esse resultado para a direção, também tem que falar o baque que seria e que pode vir a ser de uma saída do Messi também. Os caras vão, puta, agora, sabe, é algo equivalente.
Cara, mas sabe que eu acho que pode até ser bom pro Barcelona, não a curto prazo, mas a longo prazo essa saída, porque a partir do momento que o Messi saiu, tipo, não tem mais ninguém que precisa ficar lá, tá ligado? O Messi saiu, ninguém mais precisa ficar, então eles podem reformular tudo mesmo, assim, tudo, do zero.
Pois é.
Ah, então, é o que a gente falou antes. Esse resultado e uma possível saída do Messi, a gente falando que, pô, o Barcelona tomou 8-2 e o Messi vai sair. Porra, inferno na terra, sabe? Mas se você parar pra pensar um pouco, cara, eu acho que pode ser um mal necessário.
É, total. Tipo,
vai
total.
Chacoalhar agora e a casa vai entrar em ordem, sabe? Então, eu acho que pode ser bom pra todo mundo.
E que eu acho que o Messi tem que tomar muito cuidado pra onde ele vai, porque sim. Se ele vai pra uma Inter de Milão e não ganha, tipo, nem um campeonato italiano, tipo, imagina o que o Carter não vai falar, tá ligado?
Tem mais vantagem pra ele, né? Seria ir pra Premier League, mano.
Eu acho que esse é o melhor pra ele.
Eu acho que o único...
E de Chelsea, tá ligado?
Eu creio que outro time daria certo.
Cara, eu queria que ele fosse o Inter primeiro, porque... Pô, pra poder... É bom rever esses craques assim no futebol italiano, na Inter de Milão, principalmente, que é um time que tá... Você acha a mesma liga. E, cara, isso que você falou dele ter que tomar cuidado com o time que ele vai, isso eu não concordo, cara. O Messi já tá com a carreira dele feita, consolidada. Todo mundo já provou que tinha que provar. Não tem que provar mais nada, sabe?
E outra coisa, eu acho que...
Não, mas eu acho que, cara, eu acho que o Cristiano é muito mais consolidado do que o Messi, justamente por ter sido campeão na Itália, na Espanha e no... Na Inglaterra, sabe? O Messi só foi campeão na Espanha.
E pela seleção, né?
É, pela seleção. É importante.
O Messi foi só na Espanha. Eu acho que ele tem que provar, sim, que ele pode ser campeão em outro lugar.
E, cara, eu acho que é importante.
Mas eu não acho que vai ser na Inter de Milão. Inter de Milão hoje não briga com a Juventus, por pior que a Juventus seja.
Mas eu acho que é
por isso que eu digo que ele tem que tomar muito cuidado pra onde ele vai.
Então, eu acho que o único lugar que ele vai conseguir provar isso é o Manchester City. Que ele vai voltar a jogar com o Guardiola, que foi o grande treinador da vida dele. E até hoje ele... namoram ali, né? E, cara, é onde ele vai ter chance de título. Tanto em inglês, em questões domésticas, quanto em Champions.
É, talvez o Messi seja o cara que faça a camisa do City começar a pesar.
Cara, imagina se o Messi é o cara que dá a Champions pro City.
É, exatamente.
Seria do caralho.
Nossa. E aí a Champions...
Caralho.
É pesado.
Galo T-Rock. Salve.
Cara, mas tem que levar em consideração também que caso o Inter realmente contrate o Messi, provavelmente não seria o único reforço. Eles não contrariam só o Messi, foda-se, joga ele. Eles vão montar um time pra ele.
Mas que a Inter tem um time bom.
E já tem time bom. Tipo, você falou que a Inter não bate frente com a Juventus, pô, esse ano a Inter brigou com a Juventus.
Imagina, Messi e Lukaku.
É, Lukaku, Lautaro.
Lautaro, Martins. Isso já acho que teria agora. Fora os que eu acho que a Inter teria pra reforçar.
Junto eu ia achar do caralho porque eu acho a Inter de Milão um time do caralho.
Mas sei lá, é um cenário. Acho que, apesar dessas conversas todas, eu acho que é um cenário muito longe que a gente tá falando aqui. Sim. Tanto City, tanto Inter.
Todo mundo sabe que ele vem pro Flusão na próxima temporada. Tipo,
sim. Por mim geral, eu criava um grupo no WhatsApp, falava, mano, vamos entrar num time aí de brinks, a gente corta, diminui o salário, vamos cantando a porra toda.
Assim. Todo mundo pro Copenhagen. Aí
pô, moleque, ia ser muito pica, mano. Ia ser muito foda, mano.
Cara, se eu fosse jogador, eu, assim, tipo, Messi, eu ia fazer uma parada assim, tipo, imagina, ia ser o maior um choque mundial, assim. O Malco do nada, vou sair do Barcelona, vou pro Vasco, caguei, tá ligado?
Imagina, mancando e Messi.
Nossa. Ah, fodeu, mano.
Parecida, né? Os dois jogos foram 3-0, os times chegaram na final jogando melhor, bem melhor. Não acho que nenhum dos dois jogos foi uma surpresa.
Cara, o time do Leipzig, por mais que seja arrumadinho, não é um time forte.
Não.
Cara,
não apresentou muita resistência, não, né? O jogo foi bem.
É, exatamente.
Eu achei que ia ser mais difícil, cara.
Também. Não achei não, cara. O time do Leipzig ficou muito hypado e tal. Justamente, porque é um time recente e tal, mas sei lá, não achei em nenhum momento que eles fossem apresentar algum tipo de resistência maior ao PSG, não. Achei
O Lyon ainda tentou fazer uma cosquinha ali, mas.
Não, o Lyon dificultou. O jogo não foi fácil demais, não. Tipo, o resultado
começo,
foi 3-0.
Depois.
A gente até falou disso já.
Mas, a gente
até começou.
No começo da partida, o Lyon tava amassando o Bayern de Munique. A partir do momento que o Bayern fez 1-0, que o Bayern, quando faz o primeiro gol, vira outro time. O Bayern abre a porteira e fudeu.
O achado do Gnabry. Golaço
disso. Foi um golaço, mas foi achado, né? O gol espírito quando o Leão tava bem melhor na partida. Aí, a partir desse momento, o Leão parou, né?
É que eu acho que deve dar uma brochada assim. Imagina, você tá, tipo, amassando um time claramente superior e, tipo, tu toma um gol meio na sorte, assim. Você fala, ah, caralho.
O time cansa, pô. Você pressionar esse time do Bayern intenso pra cacete o jogo, boa parte do jogo.
Pressionar o Bayern com
você tem que matar. Você tem que matar o jogo quando você tem chance, porque uma hora você vai cansar, você. E você vai ver eles agora, o Bayern indo pra cima, sabe?
Que foi mais ou menos o que aconteceu na final, né? Talvez não tão forte assim, mas o PSG teve chance de fazer gol no primeiro tempo e desperdiçou.
É, mas assim, eu acho que o jogo do PSG foi bem fácil. E o Lyon tentou fazer o dele, mas não rolou. É isso, cara. O futebol é feito de 2-3 bolas. Se você não mata ali, acabou. O outro time vai fazer, sabe? Se você não faz, o outro time vai fazer. É o famoso...
Quem perde
quem faz, leva.
Ainda mais se o outro time for o Bayern.
É, isso.
Se o time for o Lyon.
Cara, se fosse... O Lyon, a partir do momento que ele não botou aquela bola para dentro, perdeu, sabe? Quem não faz, leva, cara. O Lyon atacou pra cacete e botou pra dentro.
É esse o pensamento, cara.
A semifinal não achei nem que tem tanto, mais tanta coisa pra acrescentar.
É, pois é.
Foram jogos muito previsíveis, assim. Tipo, não aconteceu nada fora do comum.
Inclusive foi a primeira. Foi a única grande. Nosso único grande acerto do podcast, né? Foi cravar a final, que seria PSG e Bayern.
Pois é. Tamo bem pra caramba.
Bem, pô.
Voando. Mas a final também foi quase. Poderia ter sido. A final merda que a gente falou, que era, seria o Leipzig e Lyon. Eu acho que chegou muito mais perto de ser essa final do que a gente achou que poderia chegar, tá ligado?
Imagina, Lyon e Leipzig, mano, caralho.
Foi
triste pra caralho.
Foi triste.
Triste pelo adulto.
Mas, cara, o Bayern. Depois que. Acho que, tipo, o PSG teve uma história muito foda contra a Atalanta e tal. Foi foda, Neymar, com o apoio do caralho e tal. Mas a partir do momento que o Bayern pega o Barcelona, que, tipo, eu acho que é o maior time do século XXI até agora, né? 4 Champions, dominância no campeonato espanhol, os caralho.
Você acha que é o Barcelona?
Acho. É... Mas se você pega o Barcelona e mete 8, cara, não tem como você não ganhar.
Eu já falei, se aquela falta do Neymar entra, ele ganhou o time.
É, pode ser, mas...
Pô, cara, o que mais me deu esperança pra esse jogo foi o Neymar ter chegado ouvindo o Solov no estádio, cara. Cara, quando eu vi ele chegando ouvindo o Claudinho Buchecha, pra mim eu pensei, cara, ganhou. É impossível perder essa final, sabe?
Ganhamos.
É, e, cara, os jornais europeus estão todos falando que o Neymar dançar, cantar o Solov, Solov na entrada foi uma forma de menosprezar o adversário.
Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo, cara.
O Claudinho Buchecha na vida, porra.
Na moral, quem fala, ai, nossa, o Neymar tem que parar de se importar com essas coisas e focar no... Como se, tipo, ele ouvindo, saindo do ônibus de óculos escuros com uma caixa de som, atrapalhasse o treinamento dele, sabe? São umas coisas que, pra forçar, sabe? Tão ridículas, necessárias.
Ah, tipo... Você é obrigado a ser naquele estilão todo sério, sem graça.
Pô, é, cara, quem é você pra o Neymar, pra o Neymar ter que provar pra você que ele tá... Ah, porra.
É, porra.
Fode.
Cara, não qualquer, mas pega uma grande parte dos grandes craques brasileiros. Todo mundo tinha essa postura mais assim, mas sabe, meio...
Pô, adoro criticar. Tá
colado, meio assim, nesse
pois chão, é. Sabe? Cara, aí quando dá errado, a galera tem que criticar.
É nosso estilo, estilo brasileiro.
Eu não vou falar grande parte, não. Eu afirmo aqui que, tipo, 100% assim, dos grandes craques brasileiros eram assim. Leque, Romário. O Romário não treinava.
Porra. Não, tipo, vai, o Kaká é mais discreto, assim, o Rivaldo.
Mas desculpa.
Não, mas tipo, discretos, assim, não tô falando que os caras não eram piroca da cabeça, mas eram mais discretos, assim.
Não, foda-se. Isso tá não tem nada a ver, sabe?
Não tem nada a ver, exatamente.
Não é, ai, nossa, porra, vai falar. Quer questionar ele? Questiona ele sobre algum lance, sobre os erros de passe dele no segundo tempo. É, aí, tudo bem, aí temos um debate, mas pô, ah, nossa, olha...
questionar o Paulo hoje na concentração que a seleção de 2002 fazia antes de todos os jogos.
Saiu uma revista falando, botando uma foto, fazendo uma animação com o Neymar, com Juliette, terno e óculos no lado, e o Lewandowski comemorando com a Champions, falando, essa é a diferença. Como se realmente não foi o time histórico do Bayern 100% de aproveitamento na Champions que fez eles chegarem lá. Não, e concordo em parte também que não foi só isso também, né? Teve o TikTok, que o ponto... Temos também que falar nisso. Então, se algo atrapalhou, se algo em relação à dancinha do Neymar ou à caixa de som atrapalhou o rendimento dele, foi porque isso deve ter tomado tempo que ele poderia ter gravado um TikTok. Aí temos um debate. Porque, porra, é tudo bem. É, porra. Mas essa revista...
Vamos falar do jogo, vamos falar do jogo.
Vamos. Tio Ju, só nem fazer a pergunta.
Cara, então, o que eu achei do jogo foi isso, que o PSG pecou no primeiro tempo.
Sim, vamos lá, primeiro que o Neuer catou tudo.
Sim.
Mano, mas quando o Neuer
catou tudo? Não, mas vai, cara, aquela bola do Mbappé, se era o pezinho do Benzema, é caixa, amigo.
Caixa.
É caixa.
É, deve ser. Olha,
mas assim, ele não perdoa. Em final de Champions, ele não perdoa.
Aquela bolinha do Mbappé, não
perdoou,
ele podia chutar forte, ou ele podia tocar pro Neymar que tava livre do lado.
Ele podia fazer várias coisas, menos o que ele fez, tá ligado?
Recuar pro Neuer, que foi exatamente o que ele fez. Sequelou o brabo.
Chutou mesmo, só que, pô, não...
Não recuou.
Né? Tem que dar um puta bicão antes do... Pô, era isso.
Tava podido. Acho que o André podia ter no alto, assim.
Podia ter... Tem mais 9 finais de Champions aí pra aprender como faz isso. No mínimo.
Tem que ligar pro compatriota Benzema dele pra pegar umas dicas de...
Caralho. Aí tu nunca mais volta nessa porra.
Ok, Pedro.
Esse é outro gol. Esse do Mbappé é outro gol que dá pra gente fazer uma lista de jogadores que com certeza fariam esse gol.
Sim.
Lincoln.
O Lincoln perdeu aquele gol.
É, verdade. Filho da
Caio Paulista.
Cara, tipo, eu acho que... Pô, a gente se emocionou muito, assim, com o Neymar e tal. Foi muito tá foda certo. A mobilização. Não, tá certo. A gente
é, coisa...
não. E, porra, maneiro. Mas, mano, eu acho que, tipo, não existia a menor chance do Bayern não ganhar esse. O time
Foi muito merecido, cara. Foi Eu acho que o Bayern era favorito, mas eu não acho que era, tipo, óbvio, não. O PSG fez uma partida abaixo, tipo, o Neymar não jogou grande coisa nessa final, o Mbappé não jogou grande coisa nessa final.
Cara, ninguém jogou muito, assim, tipo, de quem a gente esperava que fosse, tipo, acabar com a final. Então, olha, Lewandowski não jogou, Miller também não jogou tanto.
Thiago Alcântara jogou pra caralho.
Cara, foi, porra, o gol do título foi do Coman, tá ligado? Ninguém esperava um lance desse.
Ah, gol de cabeça do Coman, então, tipo, eu não acho que era óbvio que o Bayern ia ganhar. Era lógico, era, mas não era óbvio.
Cara, eu vou te falar. Eu acho até que o Coman começou o jogo porque o Hans Flick lá, o técnico, percebeu que o lateral direito do PSG é uma bosta, aquele Kerr. E aí quis botar um ponto rápido no driblador.
Pior do jogo parado.
Pior de todos os jogos do PSG na temporada é esse maluco. Ele é muito ruim. Muito ruim.
Saudade do Gilberto, mano.
Porra.
Esse Kerr é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Pode fazer merda o jogo todo.
Bem abaixo do nível dos últimos do PSG, né?
É, que é aquilo das contratações também, né? Que realmente você ter um elenco pra querer ser campeão.
É, então, mas eu acho que agora o PSG, ele atingiu o patamar que ele precisava. Tipo, mano, o PSG, ele já entrava como favorito há alguns anos. E agora o PSG confirmou que ele tem potencial pra ganhar. Tipo assim, chegou bem perto. Então assim, eu acho que agora a vida do PSG vai ser mais fácil.
Eu acho que agora o PSG chegar longe em uma Champions não é mais uma surpresa. Não é mais visto como... entendeu?
E a gente falou tanto sobre o melhor do mundo, a gente tava na dúvida o que vai ser essa final de mata-mata, agora a gente já tem, pelo menos, eu acho, né? Deve ser unânime a resposta.
É, eu acho que se não for Lewandowski, é roubo.
É, foi roubo.
Sim.
Mas assim, eu não duvidaria se a FIFA fizesse o prêmio com Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo e desse o prêmio pro Messi de novo, ou pro CR7.
Eu duvido, sim.
Não tem a menor chance disso acontecer, não tem a menor chance.
Tá emocionado.
Esse prêmio é uma coisa bem relativa, cara. Porque, por exemplo, assim, é o melhor jogador da temporada. Se você pegar por números, claro que foi o Lewandowski que ganhou o título, meteu uma quantidade absurda de gols. Mas, cara, jogador, pra analisar o futebol do Lewandowski, ele é o melhor jogador do mundo, realmente, cara?
Ah, mas não, o... Mas, olha, tem tanto critério que ele lidera, mano. Vai, tipo, porra, estatística. Ele lidera praticamente todas. Porra, sim, títulos. Ele ganhou tudo também.
Ele levou trips coroa sendo artilheiro nos três campeonatos.
Beleza. Pela primeira vez na história. O futebol é momento, pô. É.
Não, então, eu não discordo ele ganhar...
O Owen foi bola de ouro, mano.
Os critérios que são usados. Mas, assim, o que eu tô falando que é uma parada relativa é, por exemplo, o Lewandowski é centroavante. Ele é um puta centroavante, o melhor centroavante do mundo atualmente. Ele joga num time que... Porra, com certeza mais organizado, mais bem encaixado da Europa. Porra, a bola vai chegar nele pra caralho. E ele sendo um bom centroavante, ele vai meter gol pra caralho. Um bom centroavante não, excelente centroavante. Então, tipo...
Quase um Gabigol.
Eu acho que é um... Longe dele, né? Gabigol não é melhor nem que... Porra. Enfim,
Eu ia falar cana.
Não, tô pensando no exemplo aleatório, mas... Por exemplo, se tu botar o Lewandowski no time do Paris Saint-Germain, ele não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que... Tipo, tô falando de trocar o Lewandowski pelo Neymar. Porque o Lewandowski não é aquele estilo de jogador que vai pegar e resolver o jogo sozinho. O Lewandowski precisa que a bola chegue nele. O Lewandowski é centroavante. Tô entendendo meu raciocínio aqui?
Sim.
Sei lá, por isso que eu fico meio assim, um pouco com o pé atrás de falar Lewandowski, o melhor jogador do mundo. Porque, cara, é uma parada muito relativa. Ele é o melhor jogador da temporada porque os números não mentem, sabe? Mas, sei lá.
Mas o prêmio é o melhor jogador da temporada.
Eu também sou assim, quando a gente pensa em centroavante, em brasileirão, assim, também, tudo bem. Mas se tivesse pelo menos alguém no patamar dele, aí seria discutível. Mas por mais que a gente fale Neymar tem quase metade de jogos. É uma questão de estabilidade, de constância, sabe? Então, não vejo como você dar pra outra pessoa.
É porque a temporada francesa acabou, né?
Tipo... Não, mas também teve muita coisa, tipo, o Neymar foi barrado quando ele teve aquela treta, o Neymar saiu por lesão. Então, tipo, tudo bem, tá, poderia ser diferente e tal, mas... Pô, é o Lewandowski, cara. Acho que não tem como você pensar em outra pessoa nessa
temporada. Não, eu acho que nessa lógica acaba que nenhum centroavante poderia ser então o maior do mundo, né? Porque se o cara é um cara de área...
É estilo diferente
do individual, deveria existir.
Não, eu digo, um cara de área, se o cara é um cara de área, assim, tipo, não tem...
Tipo, é relativo e tal. Tipo, óbvio que é relativo, mano. E, tipo, porra, é muito relativo, assim, você falar qual é o melhor jogador do mundo, tanto quanto é relativo você falar qual é o melhor disco do ano, qual é o melhor filme do ano. Tipo,
Cara, é que eu acho que comparar posições é uma coisa que acaba sendo meio chute, sabe?
Não, tipo, óbvio que é chute.
Como que você vai comparar... Tipo, uma puta temporada de um zagueiro com o de um atacante, sabe? Como que compara isso?
Pô, mas se você pegar habilidade. Pô, habilidade, assim, o cara que vai fazer diferença e tudo. Pô, óbvio que o Lewandowski tá abaixo do Messi, do Ronaldo,
Neymar.
Mas, cara, o cara que ele faz 55 gols na temporada, dá 10 assistências em 45 jogos, campeão da Trips Coroa, Champions League, artilheiro e líder de assistência. E os outros dois campeonatos artilheiro também, cara. Pô, é óbvio que ele vai ser o melhor da temporada. E as pessoas... O Carter fala a mesma coisa. O prêmio é pro melhor jogador do mundo. Tipo, cara, é pro melhor da temporada. É pro cara que...
Por isso tem todo ano, porra.
E o cara que fez essa temporada foi o Lewandowski.
Por isso tem todo ano.
Cacete, claro, mas...
É momento, pô. É momento. Não tem como você falar que não. Se fosse... Falar bem sincero, assim. Se fosse, quem é o jogador mais gênio, assim, melhor do mundo, todo ano ia ser pro Messi, tá ligado? Mas, pô, é de momento, cara. Você não tem como falar de outra coisa. É momento. Você... Não tem como não dar pro Lewandowski, ao meu ver.
Mano, durante muito tempo, assim, tem jogadores melhores que não, que, tipo, que não ganham a parada por, sei lá, não ter feito o melhor ano da vida deles. E é isso, tá ligado? Tipo...
Não, eu não tô dizendo que o Lewandowski, tipo, não merece essa temporada. Porque é o que eu falei, pela temporada, o número não vem. Sabe, só que o que eu quis ressaltar é esse fator, que...
Ah, mas isso, sabe? Aí, como, mano, qualquer
prêmio... Mas, cara, desculpa, isso é uma coisa óbvia. Você tá falando uma coisa óbvia. Cara, calma. Óbvio que o Lewandowski não é melhor que o Neymar. Mas se a gente ficar...
Isso facilita muito pra ele.
Prêmio pra, pro melhor prêmio de sempre, é o que o André falou. O Messi vai ganhar tudo. Foda-se, sabe? E não é isso, mano. É o cara que pegou a temporada e botou no bolso, mano. Desculpa, eu acho uma coisa burra eu reclamar. E, tipo, falar que, pô, o prêmio do Lewandowski não vai ser merecido e tal. Porra de Carter falando que Lewandowski é cone. Cara, desculpa, isso é uma coisa burra.
Lewandowski é cone, caralho.
O prêmio é pro melhor da temporada, mano. Acabou. O Lewandowski foi melhor que o Neymar na temporada. Até porque o Neymar não jogou 30 jogos. Ah, pô, jogou pra caralho, bicho. Eu acho que isso já é um fator, assim. Ele não jogou metade da temporada, tá ligado?
Sim, óbvio que é um fator. Óbvio que tem que se levar em conta.
Não, o Neymar não, pra mim não tem que ser considerado, cara. Tipo, ele poderia se excusar se tivesse decidido a Champions League. Mas no, ao,
não, todo se o Neymar chega na final, faz 3 gols, bota o jogo no bolso, aí, pô, beleza.
Aí
dá,
sim.
Dá pra ele, foda-se.
Então, a parada pro Lewandowski nesse ano, além dele ter feito uma temporada com uma quantidade de gols absurda e o Bayern ter ganhado a porra toda, foi que todos os jogadores diferenciados que poderiam ganhar a parada acabaram decepcionando. O Messi perdeu de 8-2. O
Cristiano perdeu pra Lyon.
Ele não fez nem perto de cima das melhores temporadas dele. O De Bruyne, que tava chegando muito bem essa temporada também, era, porra, uma puta promessa também. Acabou também decepcionando de... Nem ele, particularmente, né? Ele fez mais de ter caído pro Lyon. Então, tipo, acho que também pesa muito pro Lewandowski ganhar. Cara, qualquer um desses que eu citei, inclusive pode botar o Neymar aí também, se tivesse feito um pouquinho mais, tipo, mostrado um pouquinho mais nessa Liga dos Campeões, pra mim já ganharia do Lewandowski.
Pô,
a parada, pra mim, foi...
Eu acho que você tá secolando, Curi.
Ah, cara.
Não, eu sempre tento olhar também com essa parada. Tipo, pô, o centroavante é aquele que ele não vai construir jogada, ele vai finalizar. Tanto que tem muito isso em Brasileirão, o teu artilheiro e teu craque do Brasileirão, sabe? Mas nesse caso é completamente foge a regra, sabe? De você ter um artilheiro e um melhor. Nesse caso, o artilheiro, ele é artilheiro de tudo, teve ainda liderança em assistência de campeonato, ganhou tudo, ganhou fazendo gol pra cacete em todos os campeonatos, então, tipo, pô, não tem como, assim.
Mano, e tipo, eu acho que se o De Bruyne tivesse passado do Lyon e, pô, feito um jogo maneiro, assim, pô, eu não acho que o City tinha ganhado o Bayern, mas se ele tivesse feito um bom jogo e tal, cara, eu não vejo alguém que tivesse feito um pouco mais, teria feito a temporada melhor que a do Lewandowski. Cara, não, são quase 70 participações em gol, cara.
Cara, é muita coisa, é muita coisa.
É muita coisa, cara.
Foi surreal, a temporada dele foi surreal.
Pô, é absurdo, mano. E, porra, óbvio, a gente quer ver o Neymar, melhor do mundo, a gente quer ver, mas sim, são os caras que vão pegar a bola e, pô, os caras vão dar um drible maravilhoso,
claro,
e tal.
É, sim.
Mas, cara, a gente tem que dar o mérito pra caralho do cara que vai botar a bola pra dentro, mano. E tem atacantes, assim. O Fred sofreu isso muito tempo, assim. Até eu falei pra caralho e até hoje eu discordo um pouco mais. Mas, assim, não, porque fulano de tal só tá na área e bota a bola pra dentro.
Não,
pô, o Antônio falou, pô, se bater pênalti fosse fácil e tal...
Que, cara, tipo, bater pênalti é fácil até você ter que bater o pênalti, tá ligado?
É, não, é isso. Então, cara, com a bola rolando, foi mais difícil, tá ligado? E o cara que ele vai pegar, tirar do zagueiro e tal. Pô, zagueiro alemão é foda, né? Os caras vão direto na canela. Então, assim, pô, não acho que o Lewandowski, ele... Tipo, eu não vejo uma temporada melhor. Assim. Eu não vejo alguém que poderia ter feito uma temporada melhor.
E eu acho que isso que você tá falando agora bate muito com o que a gente viu nesse mata-mata final. Por exemplo, a gente teve muita gente jogando muito, o Neymar jogando muito, fazendo jogada pra cacete, muito gol perdido, que era o que fazia a final da diferença. O Lewandowski, a gente viu muito gol perdido do Lyon, do PSG. E você vê agora, quem fez a diferença era quem fazia esses gols, sabe? Que era quem isso dava os títulos. Então, isso com certeza tem que ser levado em conta. Ele faz...
O que eu vou falar agora até pode contradizer o que eu disse antes sobre os times do Cipriano de jogar pra trás e tal. Cara, drible não ganha jogo. Por mais bonito que seja e por mais que a gente assista o futebol pra ver dribles incríveis e tal, cara, drible não ganha jogo. Então assim, porra, o Messi pode pegar a bola, dar 75 mil geradas no meio do campo e tal, tirar 12 zagueiros e deixar todo mundo no chão. Cara, se ele não fizer o gol, tipo, vai ser só um lance, sabe?
Não, o Messi é diferente porque ele faz.
Não, claro, ele... óbvio que ele faz.
Sim, mas, exato.
Assim, porra, sei lá, cara.
Não, o Neymar não fez, por exemplo.
O Neymar, mano, o Neymar fez muito isso na vida. O Ronaldinho Gaúcho. Pô, o Ronaldinho Gaúcho era um cara foda, era um puta craque. Mas assim, às vezes ele era muito pouco objetivo, sabe? Ele ficava driblando e não fazia um gol, mano. E tipo, cara, eu não tô tirando isso do cu, não, mano. Isso é número, tá ligado? Então assim, o cara que bota a bola pra dentro, porra, cara. Futebol é feito de gol, mano. O objetivo máximo do futebol é você fazer o gol. O cara que faz gol 45 vezes em 45 jogos...
Mas assim, é óbvio que a chance de você fazer um gol quando você ali é drible, uma tática, é muito maior.
Não, óbvio que é. Óbvio que é. Então assim, o Messi, todas as vezes que ele foi o melhor do mundo, tipo, porra, talvez não uma ou outra seja questionável, mas as vezes que ele ganhou o melhor do mundo, ele mereceu porque ele era mágico, ele driblava e, tipo, ele fazia gol, mano. Em 2012 ele fez 91 gols na temporada. E fazia dribles incríveis, cara. Então assim, é... Mas assim, o cara que vai estar lá e vai botar a bola pra dentro, pô, não existe o atacante que... Eu até vou defender o Gabigol aí, que eu sou flamenguista. É, não existe o atacante que vai fazer, porra, 54 gols na temporada, 40 gols na temporada, tipo, ah, pô, esse cara é um cônimo. Não existe. Fred é a mesma coisa também. Falaram pra caralho dele, ah, o Fred não sai da área. Tipo, mano, o cara que é ruim não vai fazer 40 gols.
Moleque, o Fred fez gol pra caralho, cara, 3 brasileirões seguidos, tá
ligado? É, óbvio.
Deixa eu só finalizar, tipo, a parada. Pô, em nenhum momento quis dizer isso, de, ah, maluco, centroavante faz 40 gols, fica andando da área, não merece... Inclusive, eu sempre defendi o Fred. Eu nunca fui do tipo de pessoa que falava que o Fred era cone. Porque, cara, centroavante é muito mais que isso. Se fosse fato tu só ficar fazendo 40 gols sem goleiro, qualquer um faria. Tipo, é uma questão de posicionamento, é uma questão de inteligência, muitas vezes, de saber fazer.
A prova de fazer só gol, de ficar dentro da área e fazer gol não é fácil, é o Sterling ter perdido um gol sem goleiro embaixo da trave.
Não, acho que é muito mais a questão do posicionamento, assim, sabe? Tipo, o cara, ele só faz gol embaixo da trave porque ele estava embaixo da trave, sabe? Ele soube estar na hora certa, no lugar certo.
Sim, legal. Tem posicionamento. Tem centroavante, pô, estilo Alexandre da vida. Fica atrás do zagueiro, não se posiciona. Fica atrás do zagueiro, esperando o zagueiro falhar pra meter o gol. Não sabe se posicionar, tá ligado? E assim, o que eu quis dizer sobre Lewandowski? Eu quis dizer, ah, porra, Lewandowski é cone, não é melhor do mundo que ele é um cone. Eu em nenhum momento quis dizer isso. Tipo, o meu ponto, quando eu tava falando aquela parada de melhor do mundo e tal, é que muita gente depois desse último Bayern PSG, aquela galera que adora mamar um gringo, fica falando, ah, Neymar não joga nada, Lewandowski é muito mais jogador que Neymar. Cara, isso pra mim é de um absurdo sem tamanho, tá ligado? Você dizer que o Lewandowski fez uma melhor temporada, pegando números, com certeza. Mas não existe você falar que o Lewandowski é o melhor jogador que Neymar. Isso não existe. Pô, não é, sabe? Não é.
Cara, mas as pessoas que... Normalmente as pessoas que falam que ah, o Neymar é um merda, quem é bom é Lewandowski, é quem não sabe nada de futebol ou quem acha que futebol nasceu em 2010. Opiniões que dá pra desconsiderar, né? Que não precisa se preocupar. Com isso.
É, por exemplo, o que você tá falando, Cole, se o Neymar, Messi, todos os jogadores, bem mais jogadores, mais habilidosos, se machucam a temporada inteira, você vai chegar no final da temporada e falar a mesma coisa que você tá falando agora. Messi e Neymar, pô, muito melhores que Lewandowski. Mas é exatamente essa questão. É o ano, olha o ano. Não tem, sabe, não, é digno de premiação. Exato, é a temporada, é o momento.
Cara, meu programa conseguiu falar de 7-1, de eliminação pra Bélgica, Mundial de Clubes perdido. A gente só falou ainda do gol que o Diego Souza perdeu, né?
Ah, pra que? Não tem nada a ver com a Com um minuto de silêncio em homenagem ao Ney.
Vocês querem fazer um minuto de silêncio em homenagem ao Neymar?
Aham,
Um minuto de silêncio.
Eu quero ir dormir, mano.
Ô Neymar.
Respeito.
Tu queria dormir.
É, geral no Pro Clubs daqui a pouco.
Bora. Nada, Portela, então, amanhã é 7.
Pro Clubs, Pro Clubs.
Estrada e o bicho, mano.
Vamos respeitar o Neymar, por favor.
Bora.